A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Não adianta você ter o sonho de se casar se você não tem o poder de realizar este sonho. E é isso, Cristiane, que muitas pessoas não se dão conta. Ou elas são solteiras, mantêm o sonho de casar, mas nunca conseguem realizá-lo, ou então já são casadas, pensavam que tinham realizado o sonho de se casar só para vê-lo se tornar um pesadelo.
Eu penso, Renato, que muitas solteiros olham e invejam os casais. E muitos casais invejam os solteiros. Uhum. Quer dizer, as pessoas não sabem como manter um casamento, porque casar é fácil, relativamente, né? É fácil você casar, você achar alguém é fácil. Hoje, mais que nunca, você tem aí as redes sociais. Então, as pessoas conseguem entrar em um relacionamento, conseguem até se casar, mas não conseguem manter um casamento. Elas não sabem manter um casamento.
Falta o poder para realizar o sonho. E nós vamos falar sobre isso hoje. Você que está aí se lamentando pelo seu casamento que de sonho virou pesadelo. Você que é uma pessoa solteira que talvez já até desistiu do sonho por causa de tantas decepções e do que você tem visto nos casamentos por aí, você já disse para si mesmo, não, eu não quero me casar. Casamento? Longe de mim. Você fala isso, mas no fundo, você tem o desejo de ser feliz no amor, mas simplesmente você não vê como realizar esse sonho.
Estamos apresentando a Escola do Amor Responde.
Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta e quer a nossa ajuda, nosso conselho, e está preparado para a resposta, porque nós não vamos responder necessariamente o que vai te agradar, se está preparado para ouvir a verdade, então entre no nosso site escoladoamorresponde.com e envie a sua pergunta ali através do formulário ou do WhatsApp do programa. Foi o que esta amiga fez, nós vamos respondê-la agora.
Eu já sofri muito por ter namorados e perdê-los. Um colega meu foi dando em cima de mim e eu, por medo de me envolver, não queria e acabei me envolvendo. Ele prometeu em casamento, me deixei levar, me envolvi, gostei, amei e me apaixonei por ele como sou até hoje. Ele terminou comigo, eu mando mensagem do WhatsApp de bom dia, boa tarde, boa noite, ele não me responde quase e eu sofro muito porque eu gosto muito, muito mesmo dele e ele me dá esse desprezo.
Então, amiga, o seu problema não é um ex, né? Porque agora nós podemos dizer que ele é um ex. Ele não está mais com você. Por mais que você ainda esteja com ele, né? Ele não está mais com você. O seu problema, na verdade, não é ele. O seu problema é você. Porque você é tão carente, tão carente, tão carente, que você se apega a qualquer pessoa que te dá atenção. Que foi o que aconteceu com esse amigo. Você começou a sua pergunta falando, eu já me envolvi com várias pessoas. E esse amigo, eu tentei não me envolver, resisti, mas não consegui, me envolvi e me apaixonei. Quer dizer, por mais que a sua cabeça fale assim, olha, não se envolva com essa pessoa, com certeza porque você já sabia que ele não tinha um perfil para você, sua cabeça, sua inteligência falava, não se envolva, não se entregue de novo. Mas você não conseguiu resistir, não conseguiu usar a sua razão, foi pelo coração e não só se envolveu, mas se entregou ao ponto de chegar a quase se casar com ele, porque ele, né?
Eu arriscaria dizer que ela teve sexo com ele.
Sim, com
ela
certeza.
Ela foi pra cama com ele. Por que eu digo isso? Porque ela agora está se sentindo defraudada. Ela está se sentindo roubada. Em outras palavras, ele veio, entrou na vida dela, ela estava reticente, não queria nada, mas ele insistiu, fez juras de amor, prometeu casamento, foi conquistando ela, ela começou a gostar dele, se apaixonou, se entregou por ele e ele, pum, foi embora. Agora ela está se sentindo roubada.
Você vê o que a carência faz, né, Renato? Uhum. Porque a pessoa, ela sabe que não é uma boa ideia, né? Não, eu não quero me envolver, não quero me envolver. Ela sabe, mas a carência é tão grande que ela não faz o que ela sabe que ela tem que fazer. Ela não usa a razão, ela não consegue pensar. Ela não consegue se controlar, ela se deixa levar. E é isso que acontece com quem se deixa levar. Preste atenção, aluno, aluna. Quem se deixa levar sofre, porque você não está mais em controle da sua vida. Quem está em controle da sua vida é a outra pessoa que pode não estar querendo o seu bem, querendo se comprometer a você. E aí você dá o controle do seu coração para aquela pessoa que não quer nada, e ela vai, pega o seu coração, joga no lixo, pisa, e aí você fica dessa forma. Por isso que eu comecei a responder você, amiga, da seguinte forma: o problema não está no seu ex, o problema está em você. Você precisa se reconstruir, você precisa mudar. Você tem sido a sua pior inimiga, você tem se feito mal. Os homens que te usaram erraram? Sim, erraram. O seu ex errou? Sim, ele errou com você. Mas você não pode mudar as outras pessoas, você não pode evitar que as outras pessoas queiram errar. Mas você pode evitar de você errar.
E permitir que os outros errem com você.
Exato.
Não é? Porque você tentou realizar o sonho de se casar da maneira errada. Você se frustrou. Entenda, a maioria das coisas na vida tem o jeito certo e o jeito errado de fazê-las. A maioria das coisas. Há um jeito certo de fazer arroz e um jeito errado. Um jeito certo que vai resultar num arroz delicioso e um jeito que vai resultar num arroz horrível. É assim na vida. Existe um jeito certo, um jeito errado de fazer praticamente tudo na vida. Não é diferente com a vida amorosa, com o casamento, com o sonho de se casar. Você, infelizmente, seguiu a maneira errada. Agora você está aí frustrada. A boa notícia, aluna, é que você pode parar aqui, parar de errar. Você não precisa ficar insistindo, se humilhando, fica mandando mensagem para ele de bom dia, boa tarde, boa noite, e ele nem te responde. Que humilhação. Olha só, não restou nem um pouquinho de amor próprio dentro de você. Olha o seu estado, olha a sua situação. Não tem mais um pingo de amor próprio dentro de você. Então agora é momento de você parar de errar, ok? E trabalhar em você, para você não errar mais daqui para frente. Ah, mas como eu controlo meu coração? Como eu posso mudar, deixar de gostar dele? A primeira coisa, você tem que mudar o seu foco dele para você. Mude o foco dele para você. Comece nesta quinta-feira o trabalho da reconstrução do eu que nós estamos fazendo. É exatamente esse trabalho da reconstrução do eu, o nome já diz tudo. O foco é você. O foco é o seu eu, não é o outro. Então, isso vai te ajudar a mudar e não repetir o erro lá na frente. E aí sim, conseguir realizar o sonho de se casar.
O recomeço é necessário para todos que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem começar novamente ou solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar qualquer um desses exemplos, é preciso antes de tudo transformar a si mesmo. E como fazer essa mudança pessoal, você aprenderá na Terapia do Amor. Anote na sua agenda e esteja presente na palestra A Reconstrução do Eu. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv.
Estamos apresentando A Escola do Amor Responde.
Não adianta você ter o sonho de se casar se você não tem o poder de realizá-lo. Muitas pessoas solteiras têm o sonho de se casar, mas não conseguem realizá-lo. Não basta ter o sonho. O sonho, então, só serve de frustração. Outras pessoas se casaram, foram morar juntos, estão vivendo com alguém. Pensaram que estavam realizando o sonho de se casar, só para ver esse sonho se tornar um pesadelo. Porque falta o poder para realizar o sonho, tornar este sonho realidade. Então, esse poder é o que nós temos dado, ensinado às pessoas para realizar através das palestras que nós temos feito. Porque o nosso sonho também estava prestes a se tornar um pesadelo. Aliás, foi um pesadelozinho por alguns tempos, não é? Até a noite de horror que você pediu para te separar de mim, de você.
E mais para mim do que para você, porque você não tinha uma noção exata do que era um casamento realizado, né? Porque você veio de uma família desestruturada. Eu já tinha vindo de uma família estruturada, então eu sabia o que era um casamento feliz, eu sabia o que era um homem atencioso com a mulher e tudo mais. E quando eu não vi isso no meu casamento, eu fiquei muito frustrada. E eu lembro que eu olhava para a minha irmã, que tinha isso. Ela casou depois de mim, depois de um ano, e ela tinha o que eu desejava. E eu ficava pensando, mas por que, que eu não tenho e ela tem? O que, que eu estou fazendo de errado? Então, eu entendo muitas mulheres que fazem de tudo para que aquele casamento se torne aquele casamento que ela imaginou que iria ser. Uhum. Ela faz de tudo, ela tenta ser perfeita. Ela faz de tudo para agradar, ela tolera muita coisa. Mas o sonho acaba sendo um pesadelo mesmo. Até agora, que ela não aguenta mais e chega o dia que ela pede para sair.
É fato que eu não tive na minha estrutura familiar um exemplo de como era uma família. Mas o fato de você viver frustrada também me frustrava, também me fazia infeliz. Eu não era feliz. Eu tenho certeza que você, que também vive ao lado de uma pessoa que é infeliz no casamento, você tampouco pode ser feliz. Porque a própria essência do casamento se resume no seguinte: você fazer a outra pessoa feliz. Isso é que é casamento. Ao contrário de que muita gente diz aí, casei para ser feliz. Não, você tem que casar para fazer alguém feliz. Essa é a essência do casamento, porque quando você sabe que você está fazendo uma pessoa feliz, você fica feliz também. Então eu sabia que eu não estava fazendo a Cristiane feliz. Então a infelicidade dela, a frustração dela, me frustrava. Eu também não era feliz. Agora, quando nós descobrimos o poder de fazer um casamento feliz, tudo mudou. Não foi assim, mas tudo mudou. Com trabalho, com luta, com dedicação, com reconhecimento do erro, com reconstrução do nosso eu. Aí mudou. E é isso que nós estamos colocando para você. Você que tem feito com todas as suas forças os esforços para realizar o sonho de se casar, de ter uma família, não tem realizado, não tem conseguido. Você que se casou, até teve filhos já, mas agora você não pode dizer que você tem uma família, porque vocês são infelizes.
Ela talvez, a pessoa fica falando assim, eu não casei para me separar,
uhum,
mas ela está infeliz.
Está infeliz. Então, se tem te faltado esse poder de formar uma família, nós vamos dar a você esse poder para mudar essa história. Preste atenção, nesta quinta-feira, você que quer realizar o sonho de sua família, você não quer entregar, desistir desse sonho, você quer realizá-lo, nós vamos ajudá-lo a realizá-lo. E eu falo isso com autoridade, eu tenho moral para falar isso, porque eu fiz isso no meu casamento. Nós fizemos isso no nosso casamento. Estamos casados há 25 anos, os primeiros 12 foram desastrosos. Mas nós mudamos a nossa história. E não só a nossa história, como a história de milhares de casais no mundo inteiro e solteiros também que têm realizado o sonho de se casar. Eu posso falar para você que nós vamos mudar a sua história de vida amorosa. Nós vamos ajudá-lo a realizar o sonho de ter uma família. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, você está convidado para estar com a gente nesta quinta-feira, 10 da manhã ou às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão.
Eu tinha síndrome do pânico, não tinha vontade de viver praticamente, eu tinha medo de dormir, não conseguia comer, né? Escondia, tentava esconder dos meus pais, tudo isso, e cheguei assim, sofrendo, né? Comigo mesmo, interno, porque eu não era feliz comigo, e de um relacionamento destruído, porque ele me traía, eu sabia das traições, descobria, depois vícios e um monte de outras coisas que eu ia descobrindo, então totalmente destruída. Eu cheguei sem saber até o que fazer, porque eu falava, e agora? Eu luto com ele, eu termino.
Por conta dela estar com síndrome do pânico, eu não entendia. Eu pensava que ela estava afastada de mim.
Falei, não aceito isso, eu sou jovem, E eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz para fazer ele feliz e mudar essa situação. E comecei primeiro a cuidar de mim. Falei, pronto, lutei na terapia, transformei o meu interior. Salvei eu. Eu falei, agora parte 2, ele, na luta. Uhum. Passou 2 semanas, ele sofreu um acidente gravíssimo. Uhum. Quase morreu. Quando eu soube da notícia, foi engraçado porque eu senti paz, ao invés de me desesperar. Uma coisa falou assim, calma. Foi necessário isso acontecer para que ele se transforme. E aí eu vim entender, nesse acidente, quando ele se recuperou, ele teve um acidente facial num jogo de futebol, uma falta, uma pessoa se doeu, vou resumir rápido para não... E ele tomou um chute no rosto que ele desfacelou todos os ossos da face, quebrou o nariz, soltou a maxilar. Tanto que hoje aqui nele é titânio, tem 28 pinos, nem parece. O médico falou, olha, era para ele estar morto. Eu não sei nem como te explicar, que nem parece que isso foi um chute, parece que foi um acidente gravíssimo. Quando ele voltou, de se recuperando, a primeira coisa que ele conseguiu falar, quero mudar, eu estou cansado dessa vida.
Aí eu pensei, poxa meu Deus, tanta coisa errada, chega. Quase morri para despertar. Aí eu entendi. Eu fui observando ela, a mudança dela, e isso fez eu transformar.
Quanto tempo vocês fazem terapia?
4 anos.
4 anos.
Não paramos. No começo, os casados, né? Agora a gente estava falando na versão 3 com os filhos. Então é outra fase de adaptação. Tem uma de 1 aninho e 10 e outra de 2 meses. Falei, vamos continuar na luta que tem muita coisa para aprender.
O sucesso e o fracasso da vida amorosa de uma pessoa tem muito a ver com o que ela vivencia dentro de casa. Você foi criado pela mãe e não teve contato com seu pai. Sofreu o impacto da separação. Presenciou brigas e agressões em casa. Ameaças fizeram parte da sua infância. Vícios, traições. Os exemplos negativos em casa podem deixar marcas profundas e influenciá-lo a cometer erros irreparáveis. Mas você pode evitar e até mudar esse quadro. Saiba como é possível construir uma família começando com um relacionamento bem-sucedido. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos.
Vamos a mais uma pergunta de mais uma aluna aqui de São Paulo.
Num relacionamento, né, que já tem 3 anos, vai fazer 3 anos, e tem algo, eu sinto que tem algo que não está deixando a gente casar, que a gente tem planos de casar, né? Mas tem alguma coisa assim que tá, eu planejo casar, ele fala assim, ah, quando der certo a gente tem que casar, quando a gente tiver condições, eu preciso saber o que eu devo fazer, né, para que eu não possa ser, tá vivendo em pecado junto com ele, né, porque eu tô sofrendo muito com isso. Eu vejo o programa de vocês direto, não fui ainda na terapia, mas eu falei com ele que a gente tem que ir na terapia também, tô fazendo planos de ir na terapia. Gostaria de saber qual o conselho de vocês para mim.
Então, eu não sei se a falta de condições aí é somente a questão financeira ou também se é uma indecisão da parte dele. Eu não sei. Parece que são as duas coisas. Mas, seja como for, você já sabe o passo que tem que tomar, né? Ela tem assistido o programa, ela tem visto os resultados e ela tem que fazer o que ela tem sido orientada.
É, o que parece também, Renata, que eles estão morando juntos, né?
Sim.
Então, quer dizer, a condição financeira, como assim? Seria para o quê? Para
a festa, geralmente, né?
Porque vocês já moram juntos, vocês já compartilham tudo.
Vivem
quer
como
dizer,
casal.
Qual é o problema de se casar? Vocês não têm nenhum impedimento. Não deveriam ter nenhum impedimento. Então, ou ele está pensando que casamento tem que ter aquela festa cara, ou vocês não estão bem. Vocês não estão bem, o relacionamento não está bem. E ele não tem certeza ainda se ele quer se comprometer com um casamento. Ele está morando com você, porque é bem cômodo para ele, né, ter os benefícios de um casamento sem estar em um casamento.
Sem assumir, né? Então, você tem que mudar esse jogo, você tem que mudar essa situação. Agora, o começo está aí, não espere por ele. Se você diz assim, eu quero ir na terapia, mas eu quero vir com ele, eu quero que ele venha comigo. Tá bom, idealmente ele deveria vir com você, mas não condicione a mudança da sua vida a outra pessoa. A maioria das pessoas que vêm às nossas palestras não começa com o parceiro, começa sozinho. Então, venha sozinha. Se ele não quiser vir, venha você. Ah, mas aí eu vou melhorar e ele vai ficar igual. Não, você vai melhorar e vai inspirá-lo a melhorar. É isso que vai acontecer, que tem acontecido com as pessoas. Então, comece já nesta quinta-feira. E nós temos falado também, aliás, nós estamos nos preparando aí para a celebração dos casamentos, que pode ser a solução perfeita para vocês. Dia 30 de março, Cristiane e eu vamos celebrar casamentos aqui no Templo de Salomão para aqueles casais como vocês, que querem regularizar a situação de vocês, querem oficializar o relacionamento de vocês e não querem necessariamente ficar gastando rios de dinheiro com festas, porque se preocupam mais com a bênção de Deus do que com a festa e todos os apetrechos que hoje em dia se faz numa festa de casamento. Veja só mais detalhes acerca deste evento da celebração de casamentos que acontecerá dia 30 de março de 2017.
Uma notícia para comemorar. Segundo o IBGE, o número de casamentos cresceu no Brasil. Foram registradas 1.131.707 uniões civis. E não é só isso. O IBGE constatou também que o número de divórcios diminuiu consideravelmente em um ano. Caiu de 328.960 para 341.181. Ou seja, um total de 12.221 divórcios a menos. Na prática, o que isso representa? Significa que mais pessoas estão conseguindo realizar o sonho de sua vida, o de formar uma família. E a terapia do amor também bateu um recorde em 2016, que contribuiu para esses dados tão importantes para o país. Em apenas um ano, mais de 18 mil pessoas se casaram através das palestras em todos os estados brasileiros. Uma contribuição para a felicidade de muitas pessoas. Ainda de acordo com o IBGE, o incentivo à oficialização das uniões por meio de casamentos coletivos contribuiu para o crescimento do número de casamentos oficiais, assim como tem acontecido na terapia do amor. 2016 foi o ano em que 8.896 casais disseram sim durante as palestras. E agora chegou a sua hora de realizar seu sonho. Dia 30 de março, às 20 horas, participe da primeira celebração dos casamentos de 2017 no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv.
Exato, se você quer se casar numa cerimônia realizada por nós aqui no Templo de Salomão, dia 30 de março de 2017, então você pode registrar, fazer a sua aplicação para ter o seu casamento realizado aqui. No dia 30 de março, você, na quinta-feira, na Terapia do Amor, terá a possibilidade de se casar aqui para realizar o sonho da sua vida.
E você pode se inscrever, você já pode colocar o seu nome, o nome do seu marido ou do seu futuro marido, nesta quinta-feira. Venha e dê o seu nome, nós teremos ali uma pessoa para começar a receber. Venha rápido, porque março é quase daqui a pouco já, né?
Isso, você terá de acertar os documentos do cartório, etc. Precisará de tempo com antecedência. Então não é porque é 30 de março que você tem muito tempo, não. Você tem que correr atrás já agora. Vamos falar mais sobre isso nesta quinta-feira. E você também pode já acessar o site terapiadoamor.tv para mais informações a respeito. A celebração dos casamentos na Terapia do Amor, dia 30 de março de 2017. Vamos fazer cumprir o sonho de muitas pessoas. Vamos ficando por aqui, é tudo por hoje. Voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Até lá, alunos.
Tchau, tchau.
Siga os apresentadores no Facebook. Para seguir o professor, acesse facebook.com/RenatoCardosoOficial. E para seguir a professora, acesse facebook.com/CrisCardosoOficial. E desfrute de uma ótima companhia.